coração de Deus, né? Quando o Senhor me falou que eu ia trazer uma palavra hoje, eu dei até risada. Eu estava treinando na academia, eu peguei e falei, imagina, eu vou treinar hoje, está tudo certo, está tudo, tá tudo combinado, já estava tudo programado, fazer o culto kids, tudo certo, né? E aí eu cheguei em casa e eu conversando com o Marcelo, e ele falou, olha, você sabe que Deus tinha colocado no meu coração de você levar a palavra hoje para as mães. E talvez você que não é mãe, né? Você que é um homem, você é pai, você deve estar pensando assim, mas eu vou ouvir essa palavra, mas eu quero dizer que você é marido de uma mãe e você teve uma mãe. E os seus filhos ou filhas vão ser mãe. Todos eles vão ter mãe. Amém? Então, eu queria começar falando sobre uma mulher que muitas vezes a gente escuta falar sobre, quando vai falar sobre mulher na Bíblia, sobre mãe na Bíblia, né? Todo mundo fala sempre de algumas, né? E particularmente eu nunca vi falar muito, assim, nunca ouvi uma pregação, né, falando dessa pessoa que eu vou falar hoje. E eu achei bem interessante aquilo que Deus trouxe no meu coração, porque tem a ver também com o ato profético que nós vamos fazer no final. Então, hoje vai ser um dia duplamente profético. Profético porque você é mãe e profético porque todos nós, independente do nosso sexo, temos o mesmo chamado que essas mães. Então, essa palavra é também para você que é homem, não é apenas para as mulheres. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo 1, capítulo 9, ou versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, eu vou começar do 8, tá? Entre mentes, se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Agora eu quero que você pule para o versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Diga assim, muito forte. Diga assim, aumentou. E por que as parteiras temeram a Deus e ele lhes constituiu família? Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem os hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixarei viver. E agora eu quero que você abra lá em Êxodo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu uma criança, E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Diga assim: teve compaixão. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Queridos, a mulher que eu vou falar hoje se chama Joquebede. E o tema da minha palavra é: mães posicionadas protegem o legado geracional. Diga assim: mães posicionadas protegem o legado geracional. Então, Joquebede, vocês viram, né? O rei, que é o faraó, ele queria que todos os meninos morressem. Por quê? Porque a população hebreia, o povo de Israel, o povo de Deus, estava crescendo muito. E isso estava incomodando os egípcios. E na palavra de Deus, o Egito representa o inferno. E o faraó representa o diabo. Deu para você entender? Fala assim: o Egito é o inferno. E o faraó é o diabo. E o povo de Deus estava se multiplicando muito. E eram vigorosos. Por que que eles eram vigorosos e se multiplicavam muito? Porque o povo de Deus é assim. Tudo que é de Deus cresce, tudo que é de Deus tem vigor, tudo que é de Deus tem força. E isso incomoda o inferno. E quando o povo de Deus começa a incomodar o inferno, o que que acontece? Começa a vir o quê? O diabo sobre o povo querendo impedir. Mas impedir o quê? Impedir o crescimento. Impedir a multiplicação. A palavra multiplicação está escrita aqui no texto. Não sei qual a sua versão, mas o povo se multiplicava. O povo de Deus se multiplicava, né? E esse texto me chamou a atenção porque nós estamos no ano da multiplicação. Diga aí: ano da multiplicação. Ano da multiplicação é o ano que você vai multiplicar, que os filhos, o reino de Deus vai multiplicar, Deus vai ter novos filhos na sua grande família. Outras pessoas que antes iriam para o inferno não vão mais para o inferno, vão para o céu. Por quê? Porque houve alguém que pregou a palavra de Deus para aquela pessoa. Joquebede estava ali, grávida, tendo seu filho. Qual que é o sonho de toda mãe? Pegar seu filho no colo, amamentar, né? Eu sei que naquela época, provavelmente, não existiam as maternidades que a gente tem hoje, né? Promatre, Santa Joana, Vila Nova Star, São Luís Star, sei lá de onde Star, não tinha, entendeu? Mas, com certeza, existia todo um ritual para aquele parto, para aquele nascimento. Existia toda uma preparação. E sabe de uma coisa? Não menosprezando nós, mulheres, né? Porque eu também sou mulher. E nós temos o nosso papel. Mas quando nascia um filho homem, era uma festa completa. Por quê? Porque o homem representa o quê? Representa o legado sendo passado. O homem representa a força de Deus. E o que que foi que Faraó mandou matar? Os homens ou as mulheres? Os homens. Mandou matar os homens. Mandou matar os filhos, os meninos. Não mandou as meninas podiam viver, mas os homens não. Porque os homens eram uma ameaça para o Egito. Era uma ameaça. Claro que nós estamos falando aqui de uma coisa sobrenatural, né? Mas, naquele momento, a atitude do faraó ela era natural. Porém, apesar de ser uma atitude natural mandar matar, por detrás existia um contexto espiritual. O contexto espiritual que havia ali é: vamos acabar com os filhos de Deus. Vamos impedir que os filhos de Deus cresçam e prevaleçam. Vamos impedir que o reino de Deus se estabeleça na terra. Vamos impedir que esse povo vá para a próxima geração. Vamos impedir que o legado seja passado. Essa era a mensagem que o faraó estava passando. Ele queria impedir, porque ele estava olhando para um reino natural, olhando para as forças naturais, né? Aquelas coisas de dinheiro, de finanças, de poder, de reinado. Mas acontece que o medo dele era esse. Porém, o reinado de Deus, ele não é natural. Ele não faz parte aqui da terra. O reinado de Deus, ele é um reinado espiritual. E o faraó foi movido de ódio, ciúmes, inveja e todos os sentimentos malignos existentes para destruir o povo de Deus, para impedir que o povo de Deus crescesse, avançasse, prevalecesse e chegasse para a próxima geração. Então, naquele tempo, começou assim, desse jeito. E aí, Deus tinha planejado algo, né? E o diabo sabia que haveria alguém que iria libertar, né? O meu povo, deixa meu povo ir, faraó, a gente não cantou isso hoje? Pois é, Deus já sabia, porque ele que estabeleceu que haveria um libertador. Então, Deus, ele que estabeleceu todas as coisas. Só que o diabo, ele não sabia exatamente quem nem como, mas ele queria, através dos homens, através dos egípcios, impedir que os homens, né, nascessem, que os homens crescessem, que os homens se tornassem fortes, movido pelo diabo, porque o diabo sabia. Então, Joquebede foi essa mulher, foi uma mãe que teve coragem. Ela teve coragem de quê? De proteger aquilo que Deus confiou a ela. Naquela época, muitas crianças foram mortas. Muitas crianças foram assassinadas. Porque, embora as parteiras tenham deixado viver muitas, né, e foi assim que Moisés nasceu, porque elas não mataram ninguém, obviamente, o que que o faraó fez? Mandou matar todos. E aí ela sabia, porque estavam buscando todas as crianças, todos os bebês, homens, para matar. E o que que ela fez? Ela teve coragem suficiente de manter aquela criança, não sei o que que ela fazia, se ela tapava a boca dele, se ela deixava ele no peito o dia inteiro para ele não chorar, eu não sei o que que ela fazia, mas ela dava um jeito de ninguém perceber que havia ali uma criança, um bebê. Irmãos, você já viu o bebê, né? Bebê, dá para controlar o choro? Quando está com cólica ali nos primeiros dias? Não dá. Mas, assim, Deus deve ter tampado os ouvidos, sei lá, alguma coisa ele fez, porque havia um propósito. E Deus escolheu a mulher certa para ser a mãe de Moisés. Ele escolheu Joquebede. Joquebede não teve medo, não foi daquelas que chegou lá e estava pronto o bebê para alguém pegar e matar e levar. Não, ela já estava maquinando na cabeça dela. A Bíblia diz aqui que ela, a gente leu agora mesmo. Que ela calafetou com betume e piche. Ela preparou um cesto. Ela calafetou. Irmãos, betume e piche não é uma coisa que tem, assim, sei lá, em toda casa, todo momento. Você tem betume e piche lá na sua casa? Eu imagino que lá naquela época também não devia ter. Então, ela já pensou, ela começou a pensar. O que que eu vou fazer porque uma hora eles vão chegar aqui. E eu não posso, eu não vou deixar. Eu não vou deixar matar o meu filho. Então, ela já começou a pensar. Ela já começou com aquele instinto materno. Então, Deus sabia exatamente para quem ele ia dar Moisés. Ele deu Moisés para Joquebede, porque Joquebede ia ter esse instinto de proteção, esse instinto de saber o que ia fazer. Diga assim, Joquebede foi uma mãe que teve percepção espiritual da salvação. Então, enquanto as mães, muitas mães lamentavam, choravam, né, a perda dos seus filhos, ela não. Ela decidiu correr o risco, ela decidiu que ela ia permanecer com aquela criança, ela decidiu que ela ia fazer o que era necessário para que aquela criança vivesse. Por quê? Porque havia no coração dela um clamor, um clamor, um clamor que vinha do coração de Deus, que foi Deus que colocou no coração dela. Então, sempre que tem uma multiplicação, sempre que o povo de Deus cresce muito, o inferno, ele se levanta para tentar deter o povo de Deus. Assim como Joquebede, teve uma outra mulher que também passou por algo muito parecido, que foi Maria. Então, o rei Herodes mandou matar todas as crianças. E o que, que ela fez? Ela era uma mulher de Deus. Ela e o esposo dela fizeram aquilo que Deus mandou fazer para que Jesus, que era o Salvador, o Libertador, fosse protegido. Para que ele fosse guardado da morte. Então, o que, que eu quero mostrar para você com isso, correlacionando essas duas histórias, é que, de tempos em tempos, o diabo sempre levanta alguém para impedir o povo de Deus de crescer e se multiplicar. Mas Deus, antes disso, ele também levanta pessoas, mulheres, mães, mulheres, homens, para ir contra aquilo que o inferno está tramando. Então, o inferno trama contra as nossas vidas todos os dias. O inferno trama contra a vida dos seus filhos todos os dias. O inferno trama contra os filhos de Deus, dia e noite. Se vocês pensam que o inferno descansa, quero dizer para você que o inferno, ele não descansa. Não, ele não descansa. Mas Deus descansa. Então, por que, que Deus descansa? Porque ele é Deus e ele sabe de todas as coisas. E aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que ele determinou vai acontecer. Ele determinou a pessoa certa para ser a mãe do seu filho. Muitas vezes nós mulheres, né? Porque a criança nasce, ela não vem com um manualzinho, né? Alguém aqui recebeu o manual lá na maternidade? Faça isso, faça aquilo. Não, a gente recebe um monte de palpite, né? Vem alguém visitar você. Ai, porque você está dando mamar demais. Ai, porque você está dando mamar de menos. Ai, porque você devia dar o peito. Ai, porque você devia dar, como é que é o nome do negócio lá? Complemento, né? Leite. Fórmula, você devia dar fórmula. Ai, porque você não pode trocar assim, porque assim você pode quebrar a costelinha da criança. Ai, porque você não pode... É tudo assim, ó. É, não é um manual, mas é um monte de... É um palpital. Pronto, decidi o nome. É um palpital, não tem manual, tem palpital. O povo vai, quer dar palpite para você, quer te ensinar a fazer. Vim trocar, ninguém vem. Vim dar mamar, ninguém vem. Vim lavar sua roupa, ninguém vem. Mas dar palpite, todo mundo tem. Então... Né? É assim quando nasce alguém. Mas eu quero te dizer que Deus colocou em você, que é mãe, tudo aquilo que você precisa. Olha só, ele escolheu Joquebede para ser a mãe de Moisés. Ele escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. O que, que Joquebede tinha que outras mulheres não tinham? Muitas coisas. A gente consegue até perceber algumas qualidades de Joquebede. Joquebede não era uma mulher de ficar lá assim, ai, meu Deus, e agora? Ai, mas meu Deus, e agora? Ai, nossa, o faraó mandou matar, meu Deus, ai, meu Deus. E já começa aquela ficar naquele desespero. A Bíblia não relata desespero da parte de Joquebede. Assim como a Bíblia também não relata que Maria ficou desesperada ao saber que Herodes mandou matar todas as crianças, porque, obviamente, queria matar o filho dela, que era Jesus. Não, não houve desespero. Houve convicção de saber quem elas são e para que Deus as chamou. Então, o que a Bíblia diz de Maria? Que ela é bem-aventurada entre todas as mulheres. Ela é uma mulher muito bem-aventurada. E ela tinha excelentes qualidades. Ela era uma mulher que Deus viu nela coisas que ele não viu em outras pessoas. E por isso que ele escolheu ela para ser a mãe de Jesus. Porque para ser a mãe de Jesus, precisava ser uma mulher, de fato, com um coração que temia o Senhor. Um coração que ia obedecer às direções do Senhor. Porque, por um certo período, que é o período de maior vulnerabilidade de uma pessoa, é o momento em que ela nasce e que ela cresce, até ela se tornar adulto. Então, enquanto é uma criança, há vulnerabilidade. E, para esse momento, Deus escolheu a mãe. A mãe para cuidar do filho, para proteger o filho, para orar pelo filho. Olha só que precioso. Joquebede foi, colocou o filho no cesto. Olha que loucura. Foi na água. A filha dela, Miriam, foi ali do lado olhando assim, deixa eu ver onde que vai parar. E aí Deus usou uma outra mulher. O que Deus colocou no coração dessa mulher? Compaixão. E colocou compaixão pela pessoa certa, que era Moisés, naquele momento. Ela olhou e falou assim, ah, ai, que bonitinho esse nenezinho, ah, é lá das hebreias, ah, traz para mim. E olha como que Deus é maravilhoso e perfeito. Colocou Moisés para morar na casa do inimigo. Não é engraçado? O inimigo ainda pagou para a própria mãe dele cuidar dele. Olha como Deus é engraçado. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele pagou, fez o inimigo pagar, tirar dinheiro do bolso para cuidar daquele que ia libertar o povo. Entendeu? O inimigo, Deus age de uma forma tão estranha, mas tão maravilhosa, que ele colocou Moisés para morar dentro da casa do inimigo. Aquele que mandou matar todo mundo. Para você ver, quando o propósito de Deus vai acontecer, pode mandar matar todo mundo. Você está lá na cara do capeta e o capeta nem está te vendo. Olha aí para o seu irmão, você está lá na cara do capeta e ele nem está te vendo. Sabe por quê? É a proteção de Deus. Aquela mulher teve o espírito da adoção. Deus liberou sobre ela, naquele momento, o espírito da adoção, de cuidar, de proteger, para que ele não fosse morto. Ela nem sabe por quê, mas foi Deus que colocou no coração dela, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um chamado na vida de Moisés. E Deus ia mover o coração, porque a palavra de Deus diz que ele inclina o coração dos reis ao nosso favor. E naquele momento, ela era a filha do rei. A filha daquele que mandou matar todo mundo. Não, pai, esse aqui não. Esse aqui tá bom, filhinha. Então cuida dele aí. Entendeu? O que que Deus fez? Ele usou o próprio inimigo para investir na vida de Moisés, para que lá na frente Moisés pudesse ser o libertador do povo de Israel. E assim ele foi. E assim ele foi. E trazendo para nós, como mães, isso nos ensina algumas coisas. Primeira coisa, confiar que o Senhor nos escolheu para ser a mãe dos nossos filhos. Foi o Senhor que te escolheu. Às vezes você pode se pegar aí no meio de alguma tribulação, de algum momento difícil. Eu sei aqui que tem mãe de criança, tem mãe de adulto, tem gente que já é vó, bisavó aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, que não importa. Deus escolheu você com os seus defeitos e com as suas qualidades. Hoje de manhã eu estava pensando, nossa, eu não mereço ser a mãe do Henrico. Eu nunca mereci. Eu não merecia nem ser mãe. Mas Deus me escolheu. Deus me presenteou com o meu filho. Sabe, quando nós olharmos para os nossos filhos e entendermos que eles são presentes dos céus, e entender que aquilo que tem dentro de nós foi colocado pelo próprio Deus, e é exatamente a medida daquilo que os nossos filhos precisam, nós vamos entender o chamado. O nosso chamado, muitas vezes nós não vamos ver. Eu acho que talvez Joquebede não viu, né? O que Moisés fez? Talvez ela não tenha visto. A Bíblia não relata. Mas Maria conseguiu ver uma parte, né? Infelizmente, ela viu até uma parte muito dolorosa, porque ela assistiu à crucificação do filho dela na cruz. E não tem nada mais doloroso para uma mãe. Uma mãe, que é uma mãe de verdade, ela faz tudo o que é necessário para os filhos. Você se lembra daquela passagem, né, que haviam duas mães com dois bebês, e aí acho que um dos bebês morreu, e aí a outra roubou o bebê da outra e levou lá, e aí o rei falou assim, tá bom, vamos partir a criança no meio, para ver quem que era a mãe de verdade. O que a mãe de verdade? A mãe de verdade estava disposta, não, é dela. Por quê? Porque uma mãe nunca vai querer o mal do seu filho. Uma mãe de verdade, ela quer que o seu filho cresça, que o seu filho avance, que o seu filho progrida. É isso que uma mãe quer. Quando eu falo filho, eu estou querendo dizer filha também. É isso que uma mãe quer. E é isso que ali Joquebede entendeu. Ela entendeu que o filho dela era um homem chamado por Deus. Ele era um homem que tinha um propósito para ser cumprido. Ali, enquanto ele era bebê, talvez ela não tinha clareza de quem ele seria. Porque, irmãs, a verdade é que nenhuma de nós tem clareza de quem serão os nossos filhos, de como eles serão, que profissão eles terão, com quem eles casarão, quantos filhos eles terão. Ninguém tem. E depois o tempo passa e as coisas começam a acontecer. E depois que as coisas começam a acontecer, dá para entender muitas coisas. Mas olha que precioso, Joquebede estava ali, cuidando do próprio filho, sendo paga pelo faraó. Imagina a oportunidade que ela tinha de, a cada amamentada, orar e declarar sobre o filho dela. Cada vez que ela estava ali, cuidando do seu filho, amamentando ele, eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que ela falava, que ela proclamava, que ela declarava sobre ele, sobre o futuro dele, o que ele seria. Protegia, ela protegia ele debaixo da sua oração. A Bíblia também relata que, como Maria era, e Jesus estava sempre nas sinagogas, né? E uma vez, inclusive, Maria e José foram na frente e depois estava lá no meio do caminho. Ué, cadê Jesus? Onde é que está? Voltaram e aonde que ele estava? A Bíblia diz que ele estava na casa do Pai. Por quê? Porque havia uma vida de oração. Porque se não houvesse uma vida de oração, se não houvesse investimento dos pais ali, não era lá que ele estaria. Então Deus escolheu certinho. Deus escolheu Maria. Deus escolheu Joquebede. E Deus escolheu você para ser a mãe do seu filho. Olha bem, se você estiver perto do seu filho, olha bem no olho dele, do seu filho, e fala assim, Deus me escolheu para ser sua mãe. Agora, você que é filho, você vai falar assim para sua mãe: Deus me escolheu para ser seu filho. Então, não importa quais as dificuldades que você tenha, não importa quais as tribulações você passe, não importa os seus defeitos. Irmãs, não tem ninguém que é perfeito. Todas nós somos imperfeitas. Deus encontrou, de fato, algo muito especial em Maria. São todas as mulheres que são como Maria? Com certeza não. São todas as mulheres que são como Joquebede? Com certeza também não. Porque algumas mulheres vão ter filhos e vai ser uma bênção. Mas existem homens que têm um chamado diferente. Então, nem todos tiveram chamado de Moisés. E Jesus só teve um. Então, é óbvio que essas mulheres são muito especiais. Mas isso não nos torna menos especiais. Isso só mostra para nós que somos mães, que Deus olhou para nós e Ele determinou quem seriam os nossos filhos. Determinou as qualidades que nós teríamos, aquilo que seríamos, aquilo que abençoaríamos os nossos filhos. Você que é mãe, você foi chamada para guardar, para proteger, para encaminhar. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. O que que você faz com uma herança? Você desperdiça? Você joga? Você larga ali para todo mundo, pôr a mão, pegar, encostar, roubar, levar, sequestrar? Não. Você guarda. Então, os nossos filhos, eles não são uma herança de dinheiro. Não é uma herança financeira, mas é uma herança de valor, que tem muito mais valor do que qualquer ouro e do que qualquer prata. Porque quem estabeleceu isso foi o Senhor. Então, eu falei para você de dois exemplos de duas mulheres que tiveram que ter resiliência. Por quê? Porque o filho delas foi perseguido. E não é uma perseguição como a perseguição que a gente tem hoje, né? Ah lá, o crente. Ah lá, a crente. Olha lá, aquela lá. Essa daqui é assim, aquele ali é assado. Não é esse tipo de perseguição. Eu estou falando de uma perseguição que tinha a ver com a vida. É, eles foram pessoas, milhares de crianças morreram. Por quê? Havia um alvo. E o alvo era Moisés. E o alvo, na época de Maria, era Jesus. Então, haviam dois alvos ali estabelecidos. Duas mulheres, dois alvos. Mas as estratégias do diabo foram frustradas. Por quê? Porque haviam mulheres posicionadas, chamadas por Deus para proteger aquelas crianças, para proteger o legado, para proteger aquelas crianças, para que aquelas crianças passassem o legado e fossem para a próxima geração. Então, nós, inclusive, aprendemos e ensinamos para as crianças, né, no ano passado, sobre o Deus de gerações. E falamos muito sobre Moisés e sobre o Deus de geração. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que também é o Deus de Moisés, que falou com ele lá na sarça. Falou com ele lá na sarça. Deus falou com ele. Aquele momento em que Deus falou com Moisés na sarça, com certeza tem um pedacinho de um fruto de oração. Fruto de oração de uma mãe que declarava sobre o futuro, sobre o legado, sobre aquilo que seria passado, sobre aquilo que seria transmitido, porque Joquebede era uma mulher de Deus. E nós, como mulheres de Deus, como mães, temos que ser aquelas que são protetoras, aquelas que transmitem a palavra de Deus, aquelas que protegem o legado, aquelas que vão passar o bastão para a próxima geração. E como que eu faço isso? Eu faço isso tendo uma vida com Deus. Eu faço isso tendo uma vida de oração. Eu faço isso tendo uma vida devocional. Eu faço isso muitas vezes exigindo mesmo, quando meu filho é criança, que ele tenha uma vida devocional. Por quê? Porque ele ainda é criança. É uma época de vulnerabilidade. Então, criança não decide se vai para a escola. Então, mães, criança não decide se vai para a escola. Ela vai para a escola. Para a igreja, muitas vezes, tem mães que falam assim, ah, coitadinho, coitadinha, vamos deixar dormir um pouquinho, está tão friozinho hoje, né? Está meio frio, tadinho, tirar da cama para ir para o culto, para ir para a célula, para ir para o discipulado. E aí, queridas, isso daí é negociar. Isso é negociar com o faraó, isso é negociar com o inimigo. Você não foi chamada para negociar, você foi chamada para fincar as estacas e falar, oi, eu sou a escolhida de Deus, eu sou aquela que vai proteger o próximo legado, a geração que vai ser passada, eu sou aquela que veio aqui para proteger o meu filho dessas influências malignas. Irmãs, nós vivemos num mundo, num tempo de muitas coisas que competem com a palavra de Deus. Antigamente, para competir com a palavra de Deus, precisava ter que sair, precisava ir numa banca de jornal, precisava ter uma televisão em casa. Hoje todo mundo tem um negocinho quadrado na mão, e esse negócio está competindo com você e você ali do seu lado. Então, nós temos que ser aquelas mulheres que proclamam sobre os nossos filhos. Proclame, você só tem pouco tempo para proclamar. O período de vulnerabilidade, ele vai passar. E aquilo que você vai colher vai depender do que você plantou agora. É nesse momento, é no momento que, no momento que nasce, até os 20 anos, no máximo, vai estar na sua casa. Depois, você vai continuar orando. Mas o momento de maior investimento, o momento onde você vai lançar palavras, onde você tem ali o convívio diário, é o hoje, é o agora. E muitas vezes, nós, com a correria do dia a dia, somos tomadas de preocupações e de motivos fúteis para não fazer aquilo que precisamos fazer, aquilo para que fomos chamadas para fazer. Todas nós temos que trabalhar, eu sei disso. Mas tem uma coisa que só você pode ser. Só você pode ser a mãe do seu filho. Ninguém mais pode ser a mãe do seu filho. Tem coisas que dá para terceirizar. Sabe o que dá para terceirizar? Tem alguém que passa roupa, manda ela passar na sua casa. Para limpar a sua casa, manda alguém limpar. Isso é coisa que dá para você fazer. Você pode mandar alguém limpar a sua casa, você pode alguém mandar passar a sua roupa, você pode mandar alguém no mercado, você pode deixar para depois. Mas tem coisa que não dá para deixar para depois. Se você deixar para depois, o mundo vai ser a mãe dos seus filhos. E o legado não vai ser passado. Você foi chamada para estabelecer. E o diabo, todos os dias, vai falar para você, sabe o quê? Que você é imerecedora, que você não merece. É verdade, você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Mas Deus nos escolheu, somos escolhidas de Deus para levantar a próxima geração. E essa próxima geração começa na nossa casa, com os nossos filhos. E começa também nas nossas células. Nós fomos chamadas para ser mães dos nossos filhos e para ser mães daqueles que não têm mães espirituais, daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Nós fomos chamadas para transferir esse legado de geração em geração. Então, eu quero chamar aqui à frente todas as mães. Eu quero que todas as mães venham aqui à frente, por favor. Mesmo que os seus filhos não estejam aqui hoje, se você é mãe, eu quero que você venha aqui. Queria chamar a equipe do louvor?